Hello, gente! Como vocês estão? Eu sou a Lud.
Oi, gente, eu sou a Babi.
E você está escutando
Memórias de um Dorama.
Ai, gente, chegou a hora de falar do dorama mais gostosinho de ser assistido desse trimestre, desses três primeiros meses do ano. Quer dizer, pelo menos pra mim, né? Eu até passei a gostar um pouquinho de matemática e eu nem sou de exatas.
Meu Deus, que prazer em escutar isso.
Gente, mas é só do professor, tá? Acabou o dorama, voltei a odiar a matemática.
Gente, então, se você gosta de Love Hate, dois episódios seguidos, né? Olha só. Comédia romântica gostosinha, com pitada de mistério, você vai gostar dos dorama que vamos comentar sobre. Como você já viu no título, o episódio de hoje é pra falar de Intensivão no Amor. Ou Crash Course in Romance. Mas Intensivão do Amor eu gostei mais, achei mais legal.
Também achei. Esse aqui é o hall de doramas que o título né? brasileiro ficou melhor.
Pois é, exato.
Inclusive, a gente comentou desse dorama no nosso primeiro episódio do ano sobre o que esperar, né, de 2023. E a gente, eu lembro que a gente comentou sobre como ia ser o tom dele. E você falou assim, não, a gente vai chorar muito. E, então, gente, não houve lágrimas desse dorama.
Cara, eu esperava uma... Sei lá, eu esperava qualquer coisa menos o que aconteceu, sabe? Eu esperava mais um melodrama, mãe solteira, algo do tipo, e não o que eu acabei de ver.
Gente, eu vou fazer aquele disclaimer básico. Esse episódio vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte não vai ter spoiler. E no final da primeira parte eu vou avisar aonde você deve pular o episódio pra ouvir. Continuar ouvindo sem spoiler, porque a segunda parte desse episódio aqui vai ter spoiler, muitos spoilers, spoilers a rodo, chuva de spoiler. Então...
se você não entendeu, vai ter só mais um pouquinho de spoiler, tá bom?
Então se você não viu o dorama, não gosta de spoiler, aí você pode ouvir sem problema nenhum a primeira parte e depois pula pro final, onde a gente vai indicar uma musiquinha pra vocês. Vamos começar do começo, sobre o que é Intensivão do Amor, pra você que não assistiu o dorama e tá na dúvida aí se vale a pena assistir ou não. Intensivão do Amor é basicamente a história sobre uma cozinheira que é uma ex-atleta de handball e um professor de matemática. E como que eles se encontram? O professor de matemática é cheio de trauma, gente. O homem pra precisar ir pra psicóloga e não vai. Enfim, ele é todo traumático.
Mas ele vai! Ele vai, né?
Gente, isso faz efeito, então. E tem que trocar de fética.
Gente, é aquela coisa. Infelizmente, todos os nossos últimos disclaimers estão dizendo: ah, é falta de psicólogo, é falta de psicóloga. Esse, no caso, era só falta de um amorzinho mesmo, sabe? Que soubesse cozinhar. Porque a psicóloga tinha, sabe? Então, assim, talvez um exercício ali, uma academia no meio da rotina.
Não, olha aqui, né? Eu acho que tinha que aumentar a dose da psicóloga, porque ela aparece em uma, duas cenas. Agora eu nem tinha lembrado dela, Babi. Pra ter noção de como ele tá indo poucas vezes. Pra fazer efeito, tem que ir pelo menos uma vez por semana. Ele
mulher,
tá indo só quando ele tem um problema.
Mas, Lud, se fosse pra tratar, o romance seria triste com a psicóloga e não com a cozinheira, porque o coitado ia se encontrar mais com a psicóloga do que com a cozinheira.
Ai, mas aí ele seria menos traumático, né? Pra lidar com ela. Mas enfim, ele faz psicóloga, gente, mas não parece muito não, tá? Porque o cara, enfim, ele tem um problema com comida. Esse é meu ponto que eu ia chegar. Não é como que ele trata mal as pessoas nem nada. É em relação ao problema com comida. Ele não consegue comer nada e ele... Tem esse distúrbio alimentar, ele tem basicamente isso, é um distúrbio alimentar. E ele tem um afeto pela comida da protagonista, a ex-atleta, que é a cozinheira que hoje em dia tem um restaurante. E eles meio que, a história dos dois se encontram a partir daí. E nós vamos começar a contar o falo do dorama a partir daqui, pra gente também não dar muito spoiler.
Uhum. Eu acho que esse vai ser um pouco difícil pra mim. Porque esse foi um dorama que teve muitos plot twists. Eu achei que teve muito desde o início.
Mas vamos falar sobre os clichês do dorama, né? Que a gente já deu uma pitadinha de spoiler no começo, que tem love hate. Eles se encontram e eu, como que eu falei na sinopse, você pensou que fosse fácil, do jeito que eu expliquei, mas não é nada fácil, eles se odeiam. Ela literalmente bate nele no primeiro encontro que eles
têm. Literalmente. Mas é óbvio, óbvio, ele faz por merecer.
O cara tava sofrendo hate online, aí ele vê uma pessoa tirando foto dele. Até eu ia ficar com raiva. Então vou passar pano pra ele no começo. Mas aí tem um love hate, tem um segredo ali no meio de dois, tem um plot de nos conhecemos no passado, e ainda tem outro plot que a gente só vai comentar na segunda parte com spoiler, porque não tem como comentar aqui. Mas basicamente é uma sopa de spoiler. É uma sopa de clichês esse dorama. E eu acho ele maravilhoso. Ele é uma comédia romântica, assim, bem divertida. Ele é bem engraçadinho. Mas do nada tem um... Ai, gente, aí do nada tem um mistério que eu fico... Ai, eu fiquei pra quê, né? Já tem muita coisa ruim acontecendo. Pra que botar um serial killer no meio do dorama? Mas tudo bem.
Cara, eu acho que esse é o típico drama pastelão que eu aprendi a gostar, sabe? Porque, gente, tem clichê, inclusive, nos secundários ao redor.
Nossa,
sabe?
Tem triângulo amoroso,
tem love to hate, tem, tipo, amor de infância, que você se conhece a vida inteira e aí só depois que você acaba desenvolvendo o amor... Sabe? Tem serial killer do nada. Então, assim, eles juntaram todos os plot twists possíveis e impossíveis da Coreia e colocaram num drama. Em alguns momentos eu ficava com muita raiva, sim. 99,9% do drama eu tava querendo matar as pessoas que não fossem o casal principal. Mas consegui sobreviver. Sem matar ninguém também, óbvio.
E eu acho que um ponto muito, muito, muito positivo do dorama é o desenvolvimento do casal principal. Se você gosta daquele romance água com açúcar, aquele romance fofinho, aquele romance que você vai ficar com um sorriso de orelha a orelha, que vai te deixar nas nuvens, vai falar, meu Deus, por que eu não vivo esse romance? É esse dorama, gente. Porque o tanto que o protagonista é fofo com ela, dá vontade de morrer.
Mas sabe outra coisa que eu achei um ponto extremamente positivo no casal? É a maturidade deles dois, sabe? Porque depois que os dois decidem ficar juntos, nada abala. Tudo bem, existe ali as intrigazinhas por dentro e tal, tal, tal. Mas eles conseguem se resolver com eles, sabe? Não é aquela coisa de anos e anos de sofrimento, episódios e episódios de sofrimento. Eu gostei muito de como eles dois foram desenvolvidos, sabe? Do início ao fim.
Ô, mulher, os dois também têm 40 anos, né? Se eles também fossem maduros assim, eu ia ficar, gente, pelo amor de Deus, Coreia.
Mas ainda assim, a gente sabe que tem essa possibilidade de ter aquele casal mais imaturo e tal, aquela coisa toda. E os dois terem isso, essa responsabilidade... De que cada um tem sua vida, de cada um tem seu drama e que um sempre tava lá pra poder ajudar o outro, inclusive nos piores momentos um do outro, isso pra mim foi a cor mais linda do mundo, sabe? E ele ter se transformado praticamente num cadelinho por ela, isso foi também a coisa mais linda, porque assim, a gente já deixou bem claro aqui que nós temos preferência por homem que se torna cadelinha primeiro, né? E aí a gente sabe que ele tornou.
Eu amo que tem uma cena que ela pergunta, quando você começou a gostar de mim? Aí ele, no primeiro momento que eu te vi. Aí ela, mas eu te bati. Aí ele, por isso mesmo.
Nossa, ele é muito cadela, meu Deus, ali por aí.
Eu amei essa cena. Eu acho que gente, eu fico a bochecha doendo assim, de tanto sorriso, sabe?
Eu também.
É essa sensação que os dois me dão, tipo, de ficar sorrindo. Principalmente no final, ai... Eu não vou falar o que aconteceu no final. Vou falar só a parte do spoiler. Mas no final, tem uma coisa que acontece com os dois que eu fiquei sorrindo assim, tipo, de... Vou virar o Coringa, entendeu? De
tanto sorrindo. Ah, eu também. Eu acho que é a mesma coisa que me deixou também. Mas ok, vamos deixar pra segunda parte.
E se você achava que Intensivão do Amor fosse sobre só amor, você tá enganada, tá doida. Porque também é sobre... pressão dos pais, né, sobre o futuro dos filhos, sobre toda aquela dinâmica escolar que os alunos coreanos passam no último ano ali do ensino médio para entrar na faculdade. E tem o núcleo das mães, que é um núcleo insuportável. E por mim, ela de vilã tava suficiente.
É, sabe, eu acho que pra mim nem precisava ter um serial killer na história. Pra mim, só ela como sendo as vilãs tava ótimo, porque eu tinha ódio, abuso. Nossa. E terminei o dorama com ódio e abuso das mães. Sabe assim, nada mudou. Talvez um pouquinho a advogada ali, mas ainda não sei. Ainda tenho um pouco as minhas dúvidas em relação a ela.
Não,
mas
a advogada eu olhava e falava assim: minha filha, você é fã ou hater dos seus filhos?
Pois
eu
é.
Assim pra ela. Isso.
Eu acho que, além dessa pressão também das mães e tal, aquela coisa toda, a protagonista mostra um pouco também do aprendizado do pai em entender como funciona a escola. Porque a protagonista, ela sempre apoiou muito a filha, mas ela não entendia muito bem quais eram as necessidades da filha. Então, em algum momento, ela precisou entrar mesmo na educação da filha dela, se meter em querer o melhor pra ela, e também um pouco dela entender como é que funcionava, perguntar e tal, 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 até porque, como a Lud disse, é um drama cheio de traumas. Então, gente, todo mundo tem trauma nesse drama. A filha da protagonista tem trauma, a protagonista tem trauma, o professor tem trauma, então é aquela coisa muito traumática, literalmente.
Eu tô achando que essa é a nova moda dos doramas, né? Porque todo ano tem um arco que é famoso, né? Tem um arco que é dos mafiosos, o ano. Então acho que esse ano é o ano dos traumas, gente. Entramos no ano dos traumas.
Isso é verdade. Isso é verdade. E o único que fazia terapia no drama era o professor e não tava dando nada certo, então a gente descarta, tá bom? Vamos dizer que ele precisava de terapia do mesmo jeito, porque como a Lud disse, a terapia dele aparecia duas vezes. Me ensinou muito também a forma como a personagem principal e a filha dela foram evoluindo com o relacionamento delas, apesar de você já ver ali que as duas sempre foram amigas, desde pequenininha, desde do início de tudo. Elas sempre foram muito próximas uma da outra e sempre muito amigas, mas você vê o relacionamento delas crescer de uma forma que é tão bonito que no final eu realmente chorei. Eu emocionei em como evoluiu e...
Nossa, eu chorei muito no final.
Eu chorei que nem uma cadela, gente. Sério,
aquela
assim,
cena correndo.
A cena correndo é linda, sabe? Gente, tem uma cena no final que é maravilhosa, sabe? Ele vale a pena. Você esquece toda a raiva que você teve com o drama. Você esquece tudo de tudo. Naquele momento ali você diz, que obra de arte. Porque é muito bonito.
Sabe o que eu senti naquela cena? Eu falei, meu Deus, ok. Quero ser importante assim pra alguém um dia, sabe?
Eu senti exatamente isso. Naquele momento eu disse assim, pô, não é o meu sonho principal da minha vida, certo? Eu tenho outros 945 objetivos. Mas eu quero ser mãe um dia pra ter esse sentimento aqui, sabe? Esse sentimento de orgulho e sentir que tem uma pessoa que tá feliz, essencialmente porque eu tô ali por ela.
Nossa, cara, é muito bonita essa cena, é muito bonita, muito. Eu acho que é uma cena que fecha o ciclo dela, tipo, com muito... porque começa com uma cena do começo e você vê, tipo, o ciclo delas é realmente sendo, não encerrado, mas a fase sendo completada, vendo que, tipo, elas superaram tudo. E é muito bonito. Uhum. Muito
eu tô bonito. Literalmente me arrepiando inteira agora, porque eu tô lembrando. Foi muito bonita aquela cena e terem retornado pro primeiro episódio, mostrando aquela cena lá do começo e fazendo um paralelo com a cena do filme. Não, vou chorar de novo, que ódio.
Nossa, é muito linda essa
Vamos
cena.
Vamos parar de falar dessa cena.
Até compensou um furo ali de roteiro que teve no episódio, que depois eu vou comentar. Até compensou. De tão linda que foi essa cena. Nossa, mãe. Chorei demais. Horrores. Mas, e agora eu quero saber, meu amigo, qual o seu veredito sem spoiler do dorama? Você gosta dele? Você gostou? Não gostou? Pra gente começar a falar logo com o spoiler do dorama.
Gente, o meu veredito pra esse dorama é amei. Sim, não entrou na minha lista de favoritos, mas eu amei. Inclusive, eu super indico. É um dorama que ensina muito sobre amor, sobre confiança, sobre entender as necessidades do outro, entender as limitações do outro também, e amor ao próximo, e família, e gente, é uma lição, sabe, esse dorama inteiro. Inclusive, eu não sei se a gente falou, mas ele tá disponível na Netflix, E a dublagem dele é maravilhosa. Então, se você quiser assistir, sei lá, e mostrar mais uma vez, mostrar pra alguém que não conhece drama e que gosta dessa temática mais, sei lá, dia a dia, família e tal, é uma ótima pedida. Ele é muito bom. E, gente, eu só não favoritei mesmo por conta do núcleo da mãe. Sério. Foi só por essa besteira. Porque eu poderia até perdoar o serial killer, mas as mães, elas não me ajudaram.
Ai, eu sou o contrário, eu não favoritei por causa do serial killer. Eu achei o plot desnecessário. Mas o das mães eu achei necessário, porque o que faz aqui, o que se faz aqui é que se paga, sabe?
Concordo, nesse vibe. Concordo. Mas eu acho que em alguns momentos elas ultrapassaram limites ali pessoais com pessoas que não eram os filhos dela, entende? Que eu acho que não precisava. E aí isso fez com que eu ficasse com muita raiva. Eu até poderia perdoar não sei se eu perdoaria. Pode ser que se fosse uma outra realidade e não existindo serial killer, eu favoritar, não sei. Mas, enfim. Mas, gente, eu indico mesmo assim, é um drama muito bom e é só porque eu sou muito fresca mesmo com o que entra na minha lista favorita.
O Núcleo das Mães, eu queria falar que, tipo assim, pra mim eu achei muito real. Por quê? Ah, não só porque, tipo, ai, acontece na Coreia, etc. Não, mas porque a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova. E o grupo do colégio dela, gente, é insuportável. Vocês não têm noção do poder que é uma mãe desocupada. Pelo amor de Deus, é insuportável. Então, ai, gente, imagina se uma mãe do... Meu Deus! Se você for mãe do colégio da minha irmã, não é só sobre você.
Está na hora da gente tirar a nossa imagem do M-Dude. Pra não reconhecer.
Ai, meu Deus. Vamos dar de nome aqui. Enfim, se você tá ouvindo, você for uma mãe do colégio da minha irmã, não é sobre você, tá? É sobre você manchar. Mas, enfim, eu, tipo, pra mim não é irreal aquilo, porque eu vejo isso tá acontecendo. Não na dimensão que o dorama faz, né? Porque, obviamente, é um dorama, ele sempre vai elevar a máxima potência pra, tipo, render história. Mas, existe mãe daquele jeito. Mãe que interfere no colégio. Mãe que, tipo, tenta influenciar o responsável dentro do colégio. Ou colocar os filhos uns contra os outros. Gente, existe. É insuportável. Então, tipo, na minha época não existia, sabe? As mães das minhas amigas não eram assim. Então, talvez, se eu não tivesse minha irmã, eu ia achar muito irreal aquele plot, sabe?
Uhum. Mas que, pra mim, é isso mesmo. Porque, assim, na época, minha mãe não era assim, a mãe das minhas amigas não eram assim, nem de nenhum outro colega era assim, sabe? Tipo, até as mães que eram desocupadas, porque é só o que tem nesse dorama, que é as mães que não trabalham e nem nada, elas não interferiam na vida dos filhos, assim, sabe? Dessa forma que é tóxica. Elas estavam ali, estavam presentes, mas não, tipo, levando o filho ao limite. Entendeu?
Elas
ao limite da loucura mesmo.
Elas não impulsionavam, elas não motivavam, né? Elas, tipo, pressionavam ao estresse máximo. Mas, mas enfim, como que eu tenho esse background na vida real, eu achei muito, tipo, pra mim elas formariam um arco perfeito do arco antagonista. Rendeu bastante história, até o último episódio rendeu história de todas as mães. Ao contrário do serial killer. Então,
ao contrário do serial killer.
Então, já é uma prova que elas por si só dariam um ótimo núcleo de vilões, de antagonistas.
Eu acho que o serial killer não era necessário, não, sabe? Eu não vi necessidade, não, gente. Mas, enfim.
Mais uma veredito sem spoiler, é que eu gostei muito do drama, gente, eu gostei demais mesmo. Eu gostei ainda mais com a dublagem da Netflix, inclusive quando a gente marcou a data pra gravar esse episódio, e eu falava, ah não, eu vou ter que ver os últimos episódios legendados, porque eu vou ter que ver fora da Netflix. Eu entrei, assim, em desespero, porque eu não queria ver legendados. Porque a dublagem é maravilhosa, eu amei a dublagem da Netflix, eles arrasaram mais uma vez. E eu achei o romance perfeito, a construção do casal perfeito, a relação entre familiares, né? Como a Babi falou, né? Os laços familiares, é maravilhoso. Eu gostei muito que o grande pilar desse dorama é família, sabe? Ele é bem family friendly. Em todos os nichos, você vê que o pilar é família. Seja família, tipo, da forma não convencional, né? Como que é no caso da protagonista. Ou seja, pela falta da família, que é no caso do protagonista masculino. Ou seja, na forma que a família pode ser tóxica, no caso dos alunos do colégio. Então, sempre ali, o dorama é muito sobre família, não sobre o romance em si. Então, achei uma temática bastante legal e um pouquinho diferente, né? Que a gente não consome tanto assim. Então eu recomendo muito. Eu recomendo muito pra você assistir. Pode assistir tranquilo com seus pais, com sua avó, com a sua tia. Não tem nada mais de 18.
Não vai ter nenhuma surpresa quente, entendeu?
Não tem.
Não vai ter.
Ao contrário do episódio passado, pelo amor de Deus, do episódio passado, vocês não ouçam o dorama. Não ouçam, não vejam o dorama com seus pais, pelo amor de Deus. Mas esse pode ver
sozinho,
tranquilo.
Por favor, de preferência.
É, esse você pode ver tranquilo, tá suave. Inclusive, eles podem gostar, porque os personagens são muito bons. Então, é isso. Meu veredito é que eu recomendo 4 estrelas de 5 aí pra eu dar, caso eu dê. E é sobre isso. E agora, oficialmente, acabou o nosso bloco sem spoiler. Então, caso você não queira ouvir os spoilers a seguir, pule para
53 minutos e 20 segundos.
E é isso, gente. Finalmente vamos começar agora a falar com spoiler, sem freio. E nós vamos primeiro começar com os protagonistas, mas rapidinho. É porque a gente já falou bastante. Eu não sabia que a gente ia falar tanto assim dos protagonistas. A gente já falou muito. Vamos falar rapidinho de protagonistas, gente. A gente fala que eles são maduros e tal, e que não tem cena mais 18, mas o relacionamento deles também, eles têm umas brincadeirinhas assim, sabe? De tipo, no episódio final ela fala: você realmente tá me chamando pra essa casa pra dormir? Você vai ficar de mãos dadas?
Aí ele não, aí desiste, vai deixar em casa.
Não, vai pra sua casa então. Eu amo.
E tipo, aquela cena em que ele vai dormir na casa dela, e aí ele fica com o irmão dela no quarto, aí do nada, no meio da noite, ele sai do quarto dela e o quarto do irmão dela vai pro dela. Eu achei aquela cena muito fofa.
Eu amei.
Achei linda.
Eu amei os dois adolescentes ali de 40 anos. Inclusive, quando adolescente de 40 anos, eu fiquei chocada que enquanto eu fazia a pauta, eu descobri que a nossa protagonista, Jean Dorion, ela tem exatamente 50 anos.
Mentira!
Ô, Babi, eu tô igual o PM do Gil do Vigor, está 5 minutos de silêncio. Eu tô assim.
Eu tô assim? Mentira! Eu esperava que ela fosse mais velha do que ele. Mas eu acho que ele não chegou nem aos 40 ainda, né?
Não, ele tem 40. Ele fez
40. Ele tem
40 já? Ele tem
40. Gente, eu não imaginava. Eu pensei que ela fosse mais velha do que ele realmente. Mas tipo, sei lá, uns 2 anos. 2, 3 anos, estourando.
Aquela franjinha dela que fizeram nela, eu achei sacanagem. Aquela franjinha é muito feia. Tipo, pelo amor de Deus, gente. Nem pra passar uma prancha, sabe? Demoraria 2 minutos. Porque eu acho que aquela franja envelheceu ela mais ainda. Eu acho que foi o efeito reverso. Eles tentaram rejuvenescer, mas envelheceu. Porque o cabelo dela do final deixou ela muito mais bonita.
Muito mais jovem, né? Uhum. Eu também achei.
Aquele penteado dela lindo, aquele penteado final. Mas também é porque no pôster a franja dela tá bonita e o cabelo dela tá bonito. Aí eu não entendo.
Mas é
entendeu?
Porque era foto, né? Então ali fizeram uma prancha só pra foto e aí pro episódio mesmo não rolou.
Nossa, o episódio é assim, veio com o cabelo de casa mesmo. Basicamente isso, sabe?
Basicamente isso mesmo.
Mas enfim, a química dos dois maravilhosos, a gente já comentou muito sobre os dois, falou que o casal perfeito, blá 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 blá. Vamos falar agora do que todo mundo tava esperando, Ludmilla, Babi, por que vocês odiaram tanto serial killer? Vamos falar agora de todos os plot twists e todos os mistérios que envolvem esse dorama a partir de agora. Porque eu lembro que a gente tava comentando na semana passada, no episódio Love to Hate, que a gente gostou muito porque o dorama começa com uma comédia romântica e ele continua com a comédia romântica. Ele não se destoa. E esse aqui, gente, ele é o oposto. Porque você tá lá, tipo assim, ai, que engraçadinho, eles se odeiam, hahaha, do nada um assassino de gatinhos. Tipo, o que que tá acontecendo?
Não, mas antes do assassino do gatinho, teve aquela menina que era apaixonada pelo professor. Eu acho que ela foi o primeiro caso. A menina que era apaixonada pelo professor tava indo embora pra casa e do nada a menina some.
E não teve notícia, né? Ela sumiu realmente.
Não teve notícia se, tipo, ela morreu, se aconteceu alguma coisa. Eu acho que, tipo, era um plot que ia deixar de lado, e aí acabou se tornando principal. E aí só chamou a atenção mesmo por conta da morte daquele aluno lá, daquele retardado que tomou o lugar da filha da protagonista. Única e exclusivamente, porque aquela menina, coitada, isso foi totalmente esquecido no churrasco.
Nossa, como várias coisas desse dorama que foram esquecidas no churrasco. Precisa falar. Até porque tem falado enrolado aqui. Mas enfim, aí teve isso e eu simplesmente bebi até agora. Eu não sei por que eles fizeram isso. Quer dizer, eu sei por quê. Porque tem aquele plot do passado do professor. Mas pra mim, a motivação ainda não tá clara. Só pra relembrar a vocês do que a gente tá falando. A gente tá falando sobre o serial killer, que na verdade era o assistente do professor, né? Esse é o plot twist no final, ele é o assistente. E eu não, até agora eu não entendi a motivação dele. Ele falou, eu queria proteger o único adulto que a gente confiava. What the fuck, ser apaixonado por ele? Então, não sabe, não, eu não sei.
Beleza, certo, ele queria proteger. Mas ele queria fazer com que ele se tornasse doente de novo? Porque ele mesmo, o próprio protagonista disse que ele não se sentia bem com ele. O cara não dormia na própria cama, o cara dormia no chão. O cara se sentia péssimo todos os dias, ele não conseguia comer, ele não conseguia viver direito. Ele vivia aparentemente feliz, mas ele não estava feliz. Então era isso que ele queria proteger, uma pessoa completamente sem saúde, uma pessoa completamente viciada no trabalho e que só sabia viver por isso? Não faz sentido. Como é que você gosta de uma pessoa a ponto de fazer com que a pessoa se destrua? Sabe, pra mim não foi, não teve motivo suficiente pra ter tanta raiva ou sei lá, ou algo do tipo. Enfim, eu não suportei o plot do serial killer, não, sabe, eu odiei. Eu odiei também não ter tido nenhum tipo de redenção, simplesmente a história dele ali sumir no penúltimo episódio, achei...
Nem penúltimo, foi no 13.
No 13, né?
É.
Achei fraco, achei sem, sabe, achei sem sal. Eu tava com medo de assistir o episódio, porque eu tava esperando que fosse... Eu sempre esperava que fosse acontecer alguma coisa com o casal principal. Meu medo era isso, que alguma coisa fosse destroçar eles e eles não iam ficar mais juntos. Mas eu achei triste esse plot do serial killer, sabe? Aí o cara é simplesmente viciado no professor, mora num lugar que tem foto do professor por todo lugar. Pra mim, ele tem tipo uma paixão... sei lá, enrustida pelo professor. Isso não foi abordado muito bem, até porque é um drama da TVN, é um drama que é conhecido por ser, sei lá, de emissora mais conservadora, e eles não quiseram muito bem abordar esse tema, mas pra mim foi isso.
Quem é obcecado, a gente já sabe, né? É um fato que ele era obcecado pelo professor. Mas antes dele revelar a motivação dele real, aquele discurso dele lá horrível, eu tava teorizando o seguinte... Eu achava que a obsessão dele era pro mal, porque toda vez que ele mostrava a verdadeira face dele, ele ficava muito sério, sabe? Dava um close na cara dele. Então, o que que eu tava na minha cabeça, que seria muito melhor, inclusive roteiristas da TVN me liguem, mandam um zap. Eu achava que ele ainda tinha muito remorso em relação à morte da irmã. Do tipo, ele não ajudou minha irmã, ele era o único adulto que minha irmã confiava, que isso que aquilo, ele meio que culpava um pouquinho ele ali. Então, ele queria que ele fosse infeliz, então ele ficava ali pra fazer isso continuar. Então, tipo assim, qualquer flamejo de felicidade, ele tirava. Então, qualquer coisa que, tipo, sugasse mais ele faria. Então, ele tava ali... pra mim, né, até aquele momento, pra ter certeza que ele ia ser infeliz pra sempre e que ele nunca ia esquecer da morte da irmã, porque no final, ele pergunta
sentido.
No final, ele pergunta pra ele, você tá conseguindo dormir agora sem sonhar com aquela aluna? Ele pergunta, sabe? Então, pra mim fazia sentido isso, sabe? Aí quando ele falar que ele queria proteger, what the fuck, o que tá acontecendo com esse homem?
Mas proteger de quê, gente? Não faz sentido proteger de quê, sabe? Proteger de uma pessoa que gosta dele, de uma pessoa que quer o bem dele e que tá claramente fazendo com que ele se porte até de uma forma mais, sei lá, sensível com as pessoas ao redor dele?
Ou não faz sentido, sabe? Pra mim, eles tiveram um objetivo inicial, se perderam ali no plot no meio, e aí terminaram de qualquer jeito. E não queriam finalizar com a importância sendo o serial killer e sim a família. Por isso que ele morreu ali no episódio 13. E foi mal, gente, spoiler. Mas a gente tá no bloco de spoiler, né?
É,
mas,
pode dar spoiler.
Enfim, o serial killer simplesmente pula do último andar do prédio e se mata. É um momento de redenção dele mesmo, sabe? E aí ele tem ali um momento com a irmã dele enquanto ele tá caindo. E pra mim eu achei desnecessário, sabe? Assim, foi uma coisa que não mexeu com o meu emocional, não, sabe? Não me fez criar vínculo com o serial killer, sabe? De uma forma que eu tivesse, sei lá, pena dele ou alguma coisa do tipo. Foi só uma cena que eu descartei. Foi só uma cena pra fazer com que o protagonista se sentisse mal por um tempo, porque ele viu tudo, do início ao fim. Então, e ele tinha um vínculo muito forte com o serial killer, ele tinha um vínculo muito forte com o cara. Então, pra ele foi uma perda muito forte, porque o cara sabia tudo da vida dele, o cara adivinhava o pensamento dele antes dele pensar. Era muito bom esse relacionamento que eles dois tinham, então pra ele foi uma perda realmente muito forte. Eu acho que só serviu pra ele ter esse momento mais depressivo e depois voltar ao normal, sabe?
Ah, mas bem entre aspas, né? Bem entre aspas.
Bem entre
porque
aspas,
teve uma cena dele mal lá, ela dá comidinha pra ele e volta ao normal. Tipo, nada aconteceu, gente. Não tem nenhuma repercussão da polícia sobre o caso, na mídia, tipo, nada. Tá tudo voltou ao normal. Isso aí. Um grande
tipo,
beijo,
só...
gente.
A polícia. Na verdade, assim, tem só uma cena que é muito pequena, que é a polícia linkando todos os assassinatos à pessoa que se matou, à pessoa que pulou lá do prédio, né?
Mas esse aí foi antes dele morrer.
Não, foi depois.
Porque
foi depois da morte dele.
Ah,
tem uma, é uma cena muito curtinha que passa tipo um noticiário. E aí eles linkam tudo a essa pessoa que se matou. Única e exclusivamente. Aí pronto, aí morre ali o plot do serial killer.
A única coisa boa que eu tirei do plot do serial killer foi que eu não esperava o plot twist. Porque eu genuinamente não esperava.
Dele ser o irmão da menina?
Sim. Não. Dele ser
cara,
irmão. Que menina?
Do serial killer? O irmão da menina lá do...
Não.
Desculpa.
Não, o plot de não ser o irmão do aluno lá. Do boyzinho da...
Ah, sim.
Porque...
Porque
o dorama... Ele, desde o começo, ele encaminha que, tipo assim, aquele garoto é problemático. Aquele garoto só vive enfurnado no quarto dele, parece eu. E aquele garoto...
Eu poderia muito bem ser o serial killer também.
Aquele garoto, tipo, lá, ele sai de noite, do nada os gatinhos começam a morrer. Então você fica, meu Deus, tem uma coisa muito errada com esse garoto. E ele não tem nenhuma fala do drama todo.
Não tem nenhuma fala. E ele ainda sai do mesmo jeito que o serial que ele saía. Tipo, com um gorro e muito estranho. Não olhava nos olhos das pessoas. Eu não entendi muito bem o arco dele, né? Assim, mas tudo bem. Ele só era uma pessoa estranha e ele tava ali como sei lá, o espelho do que o irmão dele seria no futuro. Será que era isso?
Eu acho que, tipo, ele... O plot do irmão lá, que ficava muito... nossa, ele é o vilão do dorama, ele é o serial killer. E me fez ter mil teorias de tipo, será que ele é um ex-aluno do professor de matemática? Será que ele era crush da garota que morreu? Ai, Jesus, que... Eu até cogitei no começo a achar que ele fosse o irmão e a mãe lá não fosse mãe dele, eu tinha adotado ele, sei lá. Então, eu pensei várias coisas durante o dorama. Por isso que eu realmente não esperava mesmo que ele não fosse o culpado. Então, na cena do tribunal, realmente me surpreendeu. Foi um plot twist muito bom, gostei demais. Quando ele fala que ele era a testemunha e não o assassino. Fiquei muito feliz com isso, TVN, parabéns. Mas, o propósito dele pra mim, além de enganar a gente... Eu acho que era muito sobre o reflexo da criação da mãe dele mesmo, que era meio doido das ideias. E que, tipo, ele tava infeliz, sabe? Ele não tinha... Outro que precisava de psicóloga. Ele não tinha uma perspectiva do que fazer. Ele sabia que ele não queria se tornar o que, que a mãe dele planejou pra vida dele. Mas ele também não sabia o que fazer, então ele tava meio ali perdido, meio triste, meio tipo... Ele era o resultado de uma criação meio opressora, né? Então, eu fiquei feliz quando no final o irmão dele tá chorando e ele fala, eu não sei o que fazer, e ele dá um apoio lá, sabe, pra ele. Gostei daquela cena.
Eu também. E outra coisa também, mostra muito o amor dos irmãos, né? Porque mesmo o irmão dele de longe, ele viu que em um momento o irmão mais novo dele chegou no fundo do poço. E que, apesar dele não ter tido isso quando ele chegou no fundo do poço, ele pôde ir lá no irmão dele e dizer que pelo menos ele tava ali por ele.
Sim, sim. Eu gostei muito, mesmo que não tenha tanta assim a relação dos dois no dorama, o que foi mostrado, gostei muito. E...
É, eu também.
A mãe dele eu achei uma babaca, sério. Ela só não é mais do que aquela outra que a gente ia falar já sobre ela, sobre o final dela. Mas ela, essa mãe advogada, eu achei ela uma otária, porque ela viu...
Desde que ela pediu pro marido dela ir embora de casa.
E ela viu... Sabe o que não entra na minha cabeça? Ela viu que as atitudes que ela teve durante a vida dela com o filho mais velho transformaram o filho mais velho daquele jeito. E ela continuou tomando as mesmas atitudes com outro filho. Tipo, minha filha...
Ela simplesmente tá repetindo as mesmas coisas e não tá aprendendo com a lição que ela já teve em casa. Infelizmente, uma lição com um ser humano, né? Que simplesmente estragou uma pessoa que poderia ser incrível. Mas que ele continua sendo, né? Ele dá uma reviravolta e tal, enfim, tem o plot dele, achei legal.
Também gostei. Mas, que ele, tipo, teve um respiro.
Ele se redimiu com ele mesmo, sei lá, alguma coisa do tipo, e enfim, ficou menos nervoso ao redor da mãe dele.
É. E que bom, né, que a nossa Luísa Mel da Coreia teve um final feliz, né? Sim.
Ai, gente, muito fofo. Ele todo preocupado, pegando o dinheiro dos potes da mãe dele.
Pra gente, poder alimentar os gatinhos. Gente, pra ele levar no veterinário da funeral. Gente, ele é um diamante, esse garoto. Sério, nossa,
é,
não dá.
É um fofo. Eu realmente não entendi a amargura que ela tinha, sabe, pelos filhos. Até o momento em que, eu acho que tem uma cena em que o marido dela conversa com ela e diz que ela quer viver a vida que ela queria através dos filhos dela. Então, ela sempre queria que os... Não existia uma outra profissão, não existia uma outra possibilidade dos filhos dela fazerem outra coisa, a não ser medicina ou direito. Então, se não fosse nenhuma dessas duas vertentes, os filhos dela não prestariam. Então, ela queria viver através deles.
Não,
então,
quem não tem essa fala não é aquela outra mãe, não? A que, quando ela quebra o pulso, o pai que fala isso pra ela...
Não, mas também. Ah. Só que tem uma... É no início, tem uma... Assim que ela manda o marido dela ir pra fora de casa, eles têm tipo um almoço com os pais, com os sogros dela.
Lembra?
Aí, tipo, logo depois disso, eles brigam de novo e ela fala isso pra ele, e aí ele não volta mais pra casa. Apesar dele já ter ido embora, e aí ele só tiver esse momento pros sogros dela não saber que eles estavam separados. Mas aí ele fala isso pra ela e é bem rápido isso que ele fala.
Não, lembrei. É realmente, essa mãe pra mim é mais problemática e eu achei o arco dela até... O arco dela não. A conclusão dela até boa demais com que tudo que ela fez no dorama inteiro. Então,
assisti,
safou. Mas agora um gancho aí sobre a conclusão dos personagens, né? A advogada, ela perdeu o status dela, né? Obviamente, né? Mas ela... priorizou a família, fez as pazes com todo mundo e todo mundo virou ali a família feliz. O cara lá querendo cobrar que ela cozinhasse, ela, meu amigo, calma aí. Uma coisa de cada vez, né? Cozinha tu, eu, hein? Deixa eu. Se eu tenho dinheiro, eu vou comprar, é gostoso. Eu não julgo ela.
Eu acho que ela teve uma redenção legal, sabe? Ali, pelo que eu entendi, ela meio que abriu a firma dela, né? Uma coisa meio pequena e tal, ali, sem ser naquele escritório chique ou alguma coisa do tipo. Se redimiu com os filhos, eu acho que essa foi uma parte importante. E principalmente com o filho mais velho. O filho mais novo, ele não tinha ainda perdido a admiração dele por ela, então eu acho que foi importante aquele negócio ali dela ter ido viajar com o filho mais velho, aquela coisa toda. Eu acho que foi legal, eles dois. E eu gostei. Assim, apesar de eu achar que ela não mereceu, sabe? Mas achei ok.
Eu acho que ela precisava aquele puxão de orelha do filho mais novo que fala,
também
que ele
acho.
Fala pra ela. é, tá bom, você quer que eu tenha a sua profissão, mas você tá feliz? Tipo, que isso? Você quer que eu seja infeliz também? Então vamos puxando a orelha assim dos bons que ele deu nela. Gostei como que eles também lidaram com todo o lance do da prova lá roubada e tal. Achei legal.
Ah, sim. E eu amei o discurso da protagonista em ter ido lá nas mães retardadas reivindicando e ter dito, tá, beleza, mas vocês estão reivindicando o quê? O menino veio à tona com tudo. Ele não escondeu, ele não condiz com o que a mãe dele fez. Aí todo mundo ficou lá, é verdade. O cara meio de bosta, sem entender por que que ele estava reivindicando uma coisa que, sabe, não tinha porquê.
Sim, tipo, não faz nenhum sentido, sabe?
Não faz sentido.
Era literalmente o que ela falou, estava reivindicando pra tirar um concorrente da filha. E era isso, sabe?
Era única e exclusivamente isso.
Bom, agora... Ai, meu Deus, tô até suando, gente, pra inserir essa pauta agora aqui. Ai, calma aí, acho que tem que respirar fundo pra eu falar sobre a segunda coisa que eu mais odiei depois do serial killer. O que foi a volta da mãe? O que foi aquilo?
Ai, meu Deus, não. Olha, eu só acho que a volta da mãe não foi pior do que a menina decidindo ir pro Japão com a mãe.
Não, gente!
Eu acho que foi dois plots que, pra mim... Cara, nos 45 do segundo tempo, o drama já terminando. O que que aquela mulher quis voltar?
Nossa, tipo, eu entendo ela querer voltar, que ela queria tirar grana. Mas eu não entendo, é a filha querer ir pro Japão.
Sim.
Tipo, minha filha, quanto problema, sabe? Não houve nenhum embate, não houve uma conversinha, ela escutando por trás, não houve nada. Ela simplesmente tirou essa ideia da boca.
Exato. De lá mesmo, sabe? Porque assim, ela praticamente, sei lá, cuspiu no prato que ela comeu durante anos.
Foi
não
ridícula.
Conversou com a mãe dela, com a tia dela, né? Que enfim, continua sendo mãe dela.
Ah, é que a gente não falou sobre isso. Gente,
é verdade,
tem outro plot,
gente,
também,
tem
a mãe
plot
não é mãe.
Ainda.
A mãe é tia.
A mãe, na verdade, é tia.
Vamos falar agora sobre tua mãe biológica e mãe... adotiva.
É, eu acho que esse plot é mais legal do que o plot, enfim, da mãe ter voltado. Mas enfim, no momento eu achei extremamente infantil da parte dela. Só que eu parei pra pensar, a menina deve ter o quê? Uns 16, 17 anos. Ela se sentia extremamente mal por estar nessa situação e estar meio que empacando a vida da tia dela. E a tia dela não via... uma forma diferente de viver. A tia dela nunca pensou que aquela forma fosse um sacrifício. Mas a sobrinha pensava que era uma forma de sacrifício. Então ela meio que de vez em quando magoava ela dessa forma pra só pra ela ficar claro de que, olha, eu não sou sua filha de verdade. Eu sou só sua sobrinha, então você pode fazer o que você quiser e me deixar meio que na sarjeta, sabe? Eu acho que ela meio que se sabotava dessa forma.
Ai,
só
mas
que,
tipo...
cara,
Eu acho
não
que esse plot
sentido.
Do final, esse plot final dela, da mãe voltando, a mãe biológica volta, né? E começa, ela é muito diferente e ela começa a pedir dinheiro. Ela é bem inconveniente, essa é a palavra. Mas eu acho que o que ela mais sentiu foi que os três eram uma família sem ela. Então, eu acho que o propósito dela ali era pedir dinheiro, realmente. Só que isso não é desenvolvido. Isso tem só uma ligação, que tipo assim, ah, vou tirar dinheiro do namorado da minha irmã. E aí ela vai embora sem pedir dinheiro. Então, tipo, dinheiro não era um fator importante? Por que você voltou então? Isso ficou meio, sabe...
E sei, por que continua tendo a conexão com a filha?
É, não
sabe,
consigo
mandando
entender.
Mandando mensagem, algo do tipo. Se ela passou tantos anos...
É, porque pra mim tava claro que ela não queria redenção. Ela não queria,
pois
tipo,
é.
Fazer as pazes. Porque ela chegou e ela nem falou, desculpa ter te abandonado. Ai, é porque eu tava sem dinheiro na época. Não sei, inventava algum caô.
Não.
Ela não fez nada.
Ela não queria redenção. Ela não queria se desculpar. Ela não queria mudar. Ela não queria ser uma pessoa... sei lá, melhor, ela não queria, de jeito nenhum. Ela parecia que ela tinha, tipo, sei lá, saído por um tempo e voltou e queria continuar a vida que ela tinha antes, sabe?
Da onde parou.
Pra mim foi isso
e
que ela quis fazer.
Tudo,
e
tudo que envolve essa personagem é mal explicado. E, tipo assim, pareciam que eles só queriam enfiar isso porque eles não queriam acabar o dorama sem ela conhecer a mãe biológica. Então, assim, ah, vou enfiar. É. Tem a mãe biológica logo, enfia aí logo no episódio. Só que poderia fazer isso sem ter aquele plot do garoto vou pro Japão. Porque eu achei ridículo. Porque ela, eu senti que ela tava meio que com vergonha da mãe ali. Sim. E o único modo que ela enxergava de tirar a mãe dali fosse, eu vou embora com você, entendeu? Tipo, ah, ela veio porque ela me quer. Então, na cabeça dela, a lógica era, vou falar que eu vou embora com ela, então ela vai embora, não vou mais passar essa vergonha aqui. Só que, tipo, a gente já viu na cara que a mãe dela não queria levar ela.
Não, sabe? E outra coisa também, de essa pessoa que ela ficava falando no telefone, direto. Quem era essa pessoa?
Era o pai? Quem era?
Era o pai, era um agiota que ela tava devendo lá, era... E essa pessoa era coreana, porque ela não falava japonês com essa pessoa.
O único japonês que ela falou foi Sayonara.
Foi, a única. Porque eu acho que é o ABC de todo mundo no mundo é saber falar Sayonara. Mas, assim, quem era essa pessoa que ela falava ao telefone? E o pai dela também nunca entrou na equação, desde o início. Ninguém também sabe o motivo dela ter ido embora.
Exato, o drama acabou sendo, tipo, ela era só superficial? Ela só quis viver a vida? O que é isso?
Ela não queria ter uma filha, e ter filho era inconveniente pra ela continuar vivendo no luxo. E, sabe, e aí é isso, sabe? Ela começou de uma
não
forma
ter colocado,
sem sentido.
Preferia que ela não tivesse ido. Seria melhor o drama acabar se ela nunca ter visto a mãe biológica. Não tem problema nenhum,
exato,
gente.
Exato. Pois é, até porque ela tinha visto, né? Quando ela era criança. Ela ainda tinha ela conhecia a mãe dela. Pra mim, fazia sentido ali no começo não ter explicado nada dela, sabe? Mas depois que ela volta, eu fico me questionando. Tá, mas por que que ela foi? Por que que ela voltou? Quem é essa pessoa que tá falando no telefone? E o pai dessa menina que nunca apareceu? Sabe? Me fez questionar coisas que não tinha necessidade de ser questionada. Se o plot dela tivesse acabado ali no primeiro episódio.
E foi tão, tipo, indiferente esse plot da mãe biológica voltar, que a garota não tem nenhuma reação. Ela recebe uma mensagem que corta pra ela feliz porque tia vai ser pedido em casamento. Gente! que isso? Eu perdi alguma coisa? Eu fiquei assim, gente, eu pulei algum episódio? O que que tá acontecendo?
Não, e detalhe, a menina tinha ido pra escola brigada com a tia dela, né? Tanto é que
feliz.
Ela pede pra mãe dela descer com o lanche, porque senão ela passa mal lá, ela tem um negócio no estômago caso ela não coma café da manhã. E aí a mãe dela desce, a mãe biológica, né? Desce, tira uma foto da menina e some. Corta pra já à noite, a menina chegando do colégio, já como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse tido briga com a tia mais cedo. E tá tudo bem. E aí ela já fica feliz porque a tia pediu. E o quê, gente? Eu não tô entendendo nada.
Ai, gente, não faz sentido nenhum. Odiei esse plot. Pra mim, tipo assim, serial killer, mãe voltando. Podia tirar, não ia fazer falta nenhuma.
Isso mesmo.
Mas outra coisa que não podia tirar, porque fez muita diferença, foi o romance do irmão com a funcionária do restaurante. Gente, na moral, eu amei. Foi migalha. Vamos ser sinceros aqui. Mas foi uma migalha boa, entendeu? No final, ela aparecendo grávida e a mulher falando, nossa, você é talentosa.
Eu não amei. Porque teve tanto tempo pra desenvolver mais isso, sabe? E já tinha tanta gente no drama que a história era desenvolvida. Por que não desenvolveram a deles mais cedo, sabe? Ter dado um pouquinho mais de tempo pra eles. Porque eu achei tudo muito apressado deles, sabe? Poderiam ter feito ali, sei lá, na metade do drama eles já terem começado a se olhar torto. Aquela coisa de, acho
não,
que
não. Não, mas aí não ia funcionar assim. Não funciona assim. Porque o que acontece? Eu acho, que nem ele fala, o irmão fala. Eu não sei se eu gosto de você como eu gosto da minha irmã, da minha sobrinha, ou de forma diferente. Ele realmente não sabia, tipo, diferenciar esse sentimento.
Mas exatamente
e
isso,
ela...
por conta do tempo. O tempo ia fazer com que ele descobrisse.
E ela, pra mim, foi... Ela não gostava dele, mas ela tava, tipo, que cair na rede é peixe, sabe? Ela tava tirando pra tudo que é lado. Ela tava dando, tipo, rolar pra direita do Tinder o tempo todo sem ver a foto. Então, ela tava nesse sentido. Então, pra mim, ela colocou ele, jogou. Ai, sem sair, hein? E ele foi pego desprevenido. E eu acho que, tipo, uma parada que ela fez sem pensar acabou que virou um romance. Que ela começou a gostar dele e tal. Então, por isso que eu, tipo, eu não desgosto. Eu não vejo uma preocupação muito grande em desenvolver esse casal, porque eu vi eles como uma coisa totalmente, sabe, descompromissada com a história principal. Uhum. E eu achei legal que ela soube, tipo, mostrar pra ele diferenciar os sentimentos e deixou a história como uma pessoa autista, portadora de autismo, muito natural, sabe? Nada forçado e nada tipo assim, ah, a gente tem que ser cheia de dedos com ele e tal. Não. Foi muito tipo, ele era um personagem qualquer.
Mas eu acho que não foi ela que deu esse esclarecimento pra ele, foi o cunhado. Porque ele não entendia muito bem que ele gostava dela até ter aquela conversa com o cunhado dele.
Então, mas presta atenção, ela nunca falou sobre isso com ele, mas a partir do momento que ela falou isso, ele começou a sentir ciúme de certas coisas, e aí ele foi e falou com o cunhado, eu acho que eu fiz besteira, então aí o cunhado soube, mas tipo assim, se não fosse ela convidando ele pra sair, ele nunca ia, tipo, dar bola pra esse sentimento que ele sente, nossa, redundante. Mas enfim, sentimento que sente. Mas enfim, eu gostei dos dois. Mas eu gostei ainda mais dos dois protagonistas se pedindo em casamento. Gente, eu achei essa cena o ápice do romance do dorama, que foi, tipo, ele lá dando um discurso do Eminem, pedindo desculpa pra ela, de mal entendido, e ela, tá bom, cala a boca, vou pedir você em casamento.
Vamos casar, tá bom, chega. E ele dizendo sim, sem assim, saber pro quê, ele tava dizendo sim.
E os dois usando agora duas alianças do dedo, ai gente, tudo pra mim.
E ele usou as duas alianças até o final. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Gente, essa cena, eu voltei umas 845 vezes a mesma cena. Sabe? Assim, pra mim, eu poderia viver naquela cena. Inclusive, na hora que eu tava vendo essa cena, eu disse assim, meu Deus, eu quero viver nessa cena.
Cena maravilhosa, eu amei. Eu achei que, tipo, só não foi melhor do que ela voltando a estudar e ele todo feliz. Ela passou no final dos alunos.
Cara, o grito que ele dá dentro da sala e todo mundo feliz, ele preocupado, todo tempo olhando no relógio, depois da ligação, eu... Vale, mas será que ela não passou quando ele abre a porta? Meu Deus! Não, pra mim foi o melhor momento. O episódio final pra mim foi muito bom.
Foi muito bom. E eu gostei muito que ele ficou mais animado com ela, tipo... Óbvio que ele ficou muito feliz que eles iam casar. Mas ele ficou muito feliz quando ela falou que ela queria voltar a estudar. Gente, a alegria do professor. Foi. Ouvindo a namorada falando que queria estudar. Foi, tipo assim, surreal.
Pra mim, a coisa mais fofa é aquela cena deles dois no banco. E ele olhando pra cara dela, na hora que ela admite que quer voltar a estudar, e ele todo apoiando ela, e eu, meu Deus, que ódio. Eu quero viver o relacionamento deles.
Ai, gente, todo o romance dos dois era perfeito, eu amei demais. Nossa, assistam. Se você não assistiu, só vindo até aqui, não assistiu, assista, gente, por favor.
Eu te juro, você não vai estar perdendo nada, você vai estar ganhando muito, na verdade. Existe uma grande probabilidade de você... ignorar esses fatos que pra gente foram cruciais pra não ter dado 5 estrelas de 5 e acabar entrando na sua lista de favoritos, sabe? Porque realmente, quando você ignora todo o resto, a trama principal, tipo, ela, o irmão, a filha que não é filha, mas que na verdade é filha de coração, sabe? Se você focar nesse plot principal, ele entra na sua lista de favoritos. Certo? Ele entra certeza, certeza, certeza absoluta.
E como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma musiquinha pra sua playlist. E o tema de hoje é música pra quem já teve crush no professor. Porque, gente, é impossível não ter um crushzinho pelo professor desse dorama. E eu acho que todas as alunas têm um crush nesse professor. Na história e fora da história. E a minha música, a minha indicação, é uma música que é sobre romancezinho, tipo, não estou pensando em você 24 horas por dia. E é uma música que eu tô viciada, que é uma música do novo álbum do Thrice, que se chama Moonlight Sunrise. E, por mais estranho que pareça, eu acho que essa música ia ficar muito, muito legal na trilha sonora desse drama. Eu acho que combina com a vibe. Então, ouça um pedacinho dela aí.
Gente, a minha indicação é uma indicação de host do próprio drama, porque eu me vi muito escutando essa música e pensando em todos os crushes com professores que eu já tive na vida. Então, eu gosto muito dela, ela é muito uma vibezinha, sabe? Verão, pensativo, estou pensando no amor da minha vida, e enfim. Ou então no crush que você teve no carinha que tava no ônibus e ele foi embora e o seu crush acabou. Mas se encaixa pra qualquer momento. O nome da música é At Night. E eu não sei como é o nome do grupo, gente. Não sei se é Deary Boy, Giri Boy. Enfim, Deary Boy. E é isso, eu gostei dela, espero que vocês gostem também.
E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de olhar aqui a descrição do episódio com todas as informações pertinentes, né? Como as músicas que a gente indicou. E também a nossa rede social, no nosso Instagram, pra você clicar lá e comentar lá na fotinha da capa desse episódio sobre o que você achou do drama. Se você gostou, se você não gostou, se você gostou do final. Enfim, é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. E um grande beijo e adiós.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.